Está no ar o Soncast, o podcast da School of Net.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da School of Net e seja muito bem-vindo ao episódio número 8 do Soncast. E hoje nós temos uma convidada aqui para falar conosco, legal? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ela, ela gravou alguns cursos aqui pra gente de Magento já faz um bom tempo e hoje ela vai compartilhar conosco a experiência que ela teve durante todos esses anos, inclusive partindo do mundo da acessibilidade até o grupo que ela participa, que é o Maria Lab. Legal? E a nossa convidada de hoje é a Vanessa Tonini. Então, antes da gente começar com a entrevista, vamos lá para a curiosidade da semana.
Curiosidade da semana.
E na curiosidade dessa semana, nós vamos falar daquele site que é queridinho de todo mundo e que provavelmente todo mundo acessa todos os dias, que é o famoso YouTube. Na realidade, o YouTube ele nasceu em 2005 e o objetivo inicial dele não era ser necessariamente um site apenas para você ficar fazendo upload de vídeos, como a gente faz hoje. A ideia do site era ser aquele site de dating, sabe? Aquele site de namoro, de relacionamentos. E ele foi criado por funcionários, ex-funcionários do PayPal. Agora eu quero trazer para vocês três estatísticas que realmente são alucinantes quando a gente está falando do YouTube. Que é o seguinte: mensalmente são 6 bilhões de horas de vídeos assistidos no YouTube. E o mais interessante é que diariamente 4 bilhões de vídeos são vistos no YouTube. Agora, se você é um dos camaradas que ficam subindo vídeo no YouTube, saiba que por minuto são 300 horas de vídeo sendo feito o upload. É número pra caramba, né? Espero que você tenha gostado dessas informações sobre o YouTube. E antes de a gente começar com a nossa entrevista, como já é de praxe, toda semana nós trazemos um tutor aqui para te dar uma dica mais do que especial, legal? Então vamos lá para a nossa dica do tutor.
Está na hora da dica do tutor.
Oi, tudo bem? Vitor aqui. E você conhece o WordPress? Isso mesmo. Aquele CMS que, segundo uma pesquisa realizada pela W3Tech, é usado por mais de 30% de todos os sites da internet? Pois é, mas você sabe o que é mais interessante do que isso? Com o WordPress, você consegue criar lojas virtuais e até mesmo marketplaces ao estilo do Mercado Livre e eBay. Isso mesmo. Tudo isso graças a um plugin chamado WooCommerce, que permite que você crie lojas virtuais de uma maneira muito simples e prática usando o WordPress. Com o WooCommerce, você pode criar lojas de pequeno e grande porte, com integração muito simples com os principais meios de pagamento, como PayPal, PagSeguro, boleto, depósito bancário e por aí vai. Como também é possível ter uma integração muito simples com serviços de entrega, como Correios e FedEx. Além de tudo isso, você ainda acha diversos temas de alta qualidade para deixar a sua loja belíssima. Então a minha dica é: se você está procurando uma forma simples e prática para criar uma loja virtual de qualquer porte e totalmente customizável, WooCommerce com certeza é uma ótima alternativa para o seu projeto.
E agora, sem mais delongas, vamos aí com a nossa entrevista com a Vanessa Tonini, onde a gente vai falar bastante sobre acessibilidade, sobre carreira e também sobre o projeto Maria Lab. Vamos lá! E hoje eu tenho uma entrevistada dessa vez, né, que a gente vai falar sobre uns papos bem legais, que é a Vanessa Tonini. Há um bom tempo atrás, né, Vanessa? A School of Net, a gente queria dar uma boa focada em Magento. Era uma época que, não que o Magento agora não esteja grande, inclusive foi comprado e tal, mas naquela época o Magento não era nem tão conhecido. Então, muitas empresas que estavam começando com essa parte de loja virtual, né, e a gente estava precisando, tava muito louco atrás de gente que conseguisse trabalhar com a gente. Daí eu entrei em contato com a Vanessa, ela já detonava na parte de criação de temas, templates, ela ministrou cursos. Então a primeira pessoa que falou de Magento aqui com a gente na Spoafnet foi a Vanessa, mas já faz um bom tempo que a gente não se fala. Tá a gente aqui conversando e a gente tem uma pauta bem bacana, desde um pouco da trajetória dela. A gente também vai falar um pouquinho sobre acessibilidade, porque ela trabalhou muito tempo com isso, ela estudou sobre isso, e também depois na parte de mulheres no mundo da tecnologia, porque a gente sabe que, infelizmente, hoje a gente não vê tanta mulher trabalhando, e a gente sabe que a mulherada, quando pega para fazer alguma coisa, elas mandam muito bem. Beleza? E aí, Vanessa, tudo jóia?
Oi, Wesley, tudo bem? Muito obrigada por me convidar. Acho que foi faz uns 6 anos que a gente gravou os cursos, então ainda estava...
Ah, faz por aí mesmo.
Faz um tempo. Bom, fico muito feliz de participar de tudo isso e vamos lá, vamos ver o que a gente tem para conversar aí.
Você consegue, assim, sintetizar um pouco a sua trajetória? Porque você passou desde da parte profissional e também tem o ensino formal, que você investe bastante também, né? Então, você consegue mesclar como é que está sendo a sua trajetória aí?
Eu valorizo bastante o ensino formal porque, para mim, fez muito sentido. Ou seja, procurar uma universidade, procurar uma graduação, uma pós-graduação, porque, para mim, fez muito sentido. Hoje, se questionar muito, eu também questiono, só que, para mim, ainda continua fazendo sentido. Por isso que eu continuo também usando do ensino formal. Quando eu comecei na área, assim, comecei a trabalhar numa empresa externa, tipo uma empresa de outra pessoa que me contratou, eu era estagiária e tal. Eu não sabia nada de direito de tecnologia. Antes disso, eu tinha feito um curso no Senac, que é uma espécie de ensino formal, assim, né? Um curso livre,
O Senac é mega bom, tem vários tipos de curso. São bem focados na parte de cursos técnicos, né?
Exato. Eu tinha feito um curso de um semestre, acho que foi 160 horas. Foi bem longo. Na verdade, e antes do Senac, eu já fazia sites em casa. Eu fiz meu primeiro site com 11 anos de idade. Só que aquilo era uma brincadeira de criança no computador. Eu vivia no computador, jogando, mexendo, fuçando em tudo que eu podia e descobri como fazer site. E era uma época que todo mundo tinha blog, muita gente tinha blog, não todo mundo, mas muita gente tinha blog, tinha site de... Enfim, de temas que gostava, eu tinha o site de Sailor Moon, era criança, né? E aí, depois, quando eu tinha 16 anos, uma amiga minha falou: "Ei, e se a gente ganhar dinheiro fazendo site?" Aí eu pensei: "Nossa, né? Quero independência financeira." Essa foi o meu primeiro foco, assim. Então, primeira coisa que eu busquei foi um curso, eu pedi para os meus pais. Era um curso até barato, assim, na época, tipo um semestre, R$300. E aí eu fiz esse curso e aí a minha professora nos incentivava a vender sites, então eu já fazia sites, tipo, sobrinho web designer, e muito livre, assim, apesar do Senac, naquela época, era 2006, já faz 12 anos, naquela época, enfim, a gente fazia tudo com tabela, a gente nem tinha visto CSS, mexia no Dreamweaver, Fireworks, umas coisas assim. Então, era um ensino que tinha uma certa formalidade, só que ainda era muito básico. E aí, quando eu estava no último ano da faculdade, no último ano do meu ensino médio, um pessoal da faculdade, as universidades públicas que foram inauguradas aquele ano, na minha cidade, em Bagé, que é interior do Rio Grande do Sul, tinha vindo os cursos de engenharia. E os alunos passaram por todas as escolas de ensino médio falando que iam fazer um curso de algoritmos gratuito para os alunos de ensino médio. E eu olhei aquele nome e pensei: eu não faço ideia que é isso, eu vou fazer esse curso. E aí foi a minha primeira interação, assim, com o ambiente de universidade. Eu achei muito legal aquela vibe, sabe? E aí eu pensei, poxa, eu bem que poderia ter um curso naquilo que eu queria, sabe? Só que eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o nome daquilo que eu queria, eu sabia que eu queria estudar internet. Então, eu fui pra Santa Catarina, meu irmão tava trabalhando lá, tava estudando lá, minha mãe tava trabalhando lá, e ela conhecia várias pessoas que tinham empresas, e tinha uma pessoa que tava começando um negócio de fazer site. E ela falou, ó, tem emprego aqui, vem. Aí eu fui pra lá, eu já tava morando lá mesmo, e consegui meu primeiro emprego, e nesse... Meu primeiro emprego, que não foi formal, assim, foi... Ah, lá, trabalha aí.
Trabalhou, dá uma... Todo mundo tem isso, e é muito bom, inclusive, porque é aquele momento que você tem de errar, aprender, você vê um negócio começando do zero também, né?
Exatamente. E aí eu tinha um colega que estava se formando em design gráfico, ele perguntou, e aí, o que você quer fazer de faculdade? Eu, ah, não sei, design gráfico, eu sou muito ruim em design, eu não sei o que fazer, só faço coisa... tosca, computação, eu não entendo direito o que é isso, tem muita matemática, eu não acho que é isso que eu quero nesse caminho agora, sabe? Eu tava bem perdida, assim, e aí ele falou, por que você não faz esse curso aqui de sistemas para internet? Aí eu, como assim? Internet, tem uma graduação, né? Sistemas para internet? Internet é uma coisa real que é possível ter uma graduação? E aí eu fui lá conhecer o curso na universidade que tinha na região, que é a Univale. Conversei com o coordenador do curso. Eu amei, porque a primeira semestre, assim, já tinha JavaScript. Eu nem sabia que era JavaScript. Tinha PHP e eu tava tentando estudar PHP sozinha. Tinha uma amiga nossa que tinha aparecido uma apostila de PHP. E aí a gente descobriu que PHP dava pra fazer sites mais elaborados e, portanto, a gente poderia vender sites mais caros e, enfim. Sempre assim, foco na autonomia financeira. Eu peguei e falei, nossa, essa faculdade era tudo que eu queria e eu não sabia que existia. Então, a gente estudava algoritmos, estudava, enfim, toda a base de programação, toda a base de como funciona a internet, como funciona a web, então a gente estudou redes, sistemas operacionais. Toda essa base que eu não tinha, sabe? Eu era... E eu não tinha ninguém no meu círculo de amizade que poderia me passar isso, sabe?
Pra você ver que muitas vezes a importância que a gente tem do ensino formal, porque assim, falando em 2006, apesar que em 2006 eu tava saindo da faculdade, mas mesmo naquela época eu vi assim, tinha bastante material na internet, tinha, mas não era hoje em dia, como hoje em dia que você entra... Tem diversos sites, escolas, mesmo como a Scoafnet, na escola que você trabalha com o pessoal da Kael, a Lura e etc. Tem Udemy, tem diversos lugares e fontes de conteúdo que você pode buscar, né? É tudo muito mais mastigado. Naquela época, apesar de ter bastante conteúdo, as coisas eram muito fragmentadas, né? Eram diversas fontes que você tinha que ficar procurando. E naquele momento, a faculdade faz aquele todo sentido porque eles te davam aquele passo a passo. Você
né? Exatamente. Na nossa época era um jeito mesmo. E para mim foi muito bom porque era um curso muito novo também na universidade lá, na Univale. Então era um curso que estava atualizado para as tecnologias da época. Era um curso que os professores eram novos, eram jovens, eram ex-alunos do curso de computação. Então, assim, foi um curso muito bacana para mim. Eu consegui conhecer muita coisa que eu não fazia ideia que existia. E também, quando eu entrei na universidade, uma semana depois a gente teve que fazer um trabalho em dupla, com um trabalho de PHP em dupla, que a gente teve que pesquisar a história da internet. E a minha dupla, que foi um colega, ele falou assim, tem uma empresa aqui que tá com uma vaga. Olha, aí eu olhei assim, mano... Eu não sirvo para essa empresa. Essa empresa é muito profissional. Eu sou ruim. Eu sou lixo. Eu ficava assim, sabe? Aí ele... Não, mas tenta ir. Eu não fui. Aí o que ele fez? Ele pegou e passou o meu e-mail para os caras da empresa. E aí os caras me adicionaram no MSN.
MSN, né?
E aí a gente conversou um pouco por MSN. E ele... Não, mas vem aqui. Vem só conversar. Não precisa... Pensar que é uma entrevista, deu? Ai, tá bom. Só conversar, tá bom.
Não é entrevista.
Tinha 18 anos. Né? Não fazia ideia. Nunca tinha feito uma entrevista de trabalho. Tinha 18 anos. E aí, eles amaram o que eu já tinha feito, sabe? Foi tipo assim, essa conversa, eles assim, mostra um pouco o que você já fez. Eu fiz esse site. Aí, como que eu fazia? Eu ia lá no cliente, aí eu conversava. Aí, eu tinha uma amiga que fazia design. Aí, eu ia lá, transformava tudo para HTML. Depois, eu abria o FTP, passava tudo para FTP. Aí eles, nossa, cara, e daí eles assim, você tá contratada agora, eu, Quê? Como assim tô contratada? Eles querem começar amanhã? Eu... Tá bom. Sabe? Então foi muito legal porque eu também...
Foi nessa empresa que você começou com o Magento daí?
Não.
Ah, não, 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 não foi?
Foi uns 2 anos depois. E aí, olha que legal, porque a universidade me permitiu conhecer pessoas que pudessem me ajudar a ter o networking, né, o primeiro emprego. Então é legal também pelo aspecto social, porque você precisa ter contato com pessoas da área. E eu não tinha, eu tava assim, uma ilha, sabe? Eu precisava, enfim, e muitas vezes alguns ambientes, tipo, de cursos presenciais, naquela época, hoje já tá bem diferente, né? Mas assim, é uma cultura também do interior. As pessoas meio que veem você como uma concorrente, assim. Então as pessoas não criam amizades, assim, dentro dos cursos livres. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, tem tanta gente, tanta vaga, tem tudo, que tá todo mundo bem. Agora, no interior, o pessoal fica muito numa aspira.
São poucas empresas, né?
Poucas vagas.
Mas a faculdade ajuda muito. Pra você ter uma ideia, o Alfredo, ele trabalha comigo hoje, tá? Uhum. Eu conheci ele em 2002 na faculdade. Uhum. Entendeu? E depois disso, a gente começou numa empresa junto. Depois ele saiu, eu saí dessa empresa primeiro, montei a Spotnet. Daí eu tirei ele dessa empresa e ele tá com a gente até agora, entendeu? Então, assim, jamais teria conhecido ele se não fosse. É, o cara que montou o logo da Spotnet, cara que hoje ajudou a gente a reformular site também. Então é bem bacana isso aí. Mas aí, como é que começou a sua história com o Magento?
Na faculdade, eu acabei conhecendo várias empresas. Então, eu fiquei um tempo nessa primeira empresa, depois eu mudei. Aí, você vai conhecendo as pessoas. Ah, o meu colega trabalha ali, trabalha aqui, não sei o quê. E eu conheci uma empresa chamada Videosoft, que ficava uma quadra da minha casa. Uma não, tipo, duas, assim. Mas era muito perto, tipo, o interior era tudo muito perto. E eu falei assim, caraca, Ana. E eu tava trabalhando numa empresa numa outra cidade. Eu tinha que acordar, tipo, 5 da manhã, sair de casa às 6 da manhã, ir até a outra cidade, que era a cidade onde era a minha universidade, que era a cidade vizinha, sabe? Era ok de chegar, mas não era tanto, assim. Então, tipo, eu ia pra lá pra trabalhar e logo já tava na universidade. Antes não, eu trabalhava na minha cidade, Balneário Camboriú, e pegava um ônibus e ia pra Itajaí. Enfim, e essa empresa era do lado de casa. Eu falei, meu, não preciso mais acordar cedo. Vou acordar, tipo, 10 pras 8 e vou direto pro trabalho. E lá na Videosoft, a vaga era pra web designer, pra trabalhar com o tal de Magento. E eu falei assim, e aí quando ele me entrevistou, eu falei, ah, você conhece o Magento? Eu conheço o Magento.
Aí você começa já a ousar, né? No começo, você não tinha nenhuma confiança. Depois você vai virando uma caca velha, né?
Isso 2 anos depois, né? Conheço, acho que eu já ouvi falar, acho que eu sei o que é isso aí. Eu não fazia ideia do que era. Mas eu não tinha percebido que eu não fazia ideia do que era até começar a trabalhar com isso, né? Mas assim, aí na Videosoft a gente tava fazendo um e-commerce com um supermercado que já era cliente deles, o supermercado Ipo, que é um... Ah, não lembro o nome. Eu acho que era Ipo, que é de Florianópolis. Eles já tinham... Essa empresa Videosoft, ela tem terminais de autoatendimento. Inclusive, é os mesmos terminais da Azul. Então, eles tinham, tipo, aquelas telinhas que você, enfim, faz. Então, o supermercado já tinha, tipo, já era cliente nesse produto e agora eles tinham vendido um e-commerce. E aí, eu tinha um colega já, um ou dois colegas que eram dev PHP, estavam trabalhando com o back-end do Magento, só que eles não manjavam nada de HTML, CSS. E aí, JavaScript, um pouco, assim. E aí eu entrei nessa parte pra trabalhar com Magento e foi uma loucura, assim. E aí que eu comecei a participar da comunidade Magento, dos fóruns, fazer perguntas, né? Conhecer as pessoas, e aí eu conheci os eventos. E aí já começou a abrir um leque, assim, de coisas. E no meio disso também eu comecei a me envolver com as atividades do W3C Brasil, com a conferência WebBR, que eles tinham... feito a primeira edição em 2010, se eu não me engano. E aí eu tinha ouvido falar, e aí também o pessoal tava mobilizando fazer um primeiro conferência de Magento, né, o Meet Magento. Então, tudo foi se ligando nessa maneira aí. Eu trabalhei um ano na Videosoft, e aí a Videosoft, eu queria um pouco mais, assim. Já tava um ano lá... Tava todo mundo feliz com o meu trabalho, mas eu, e aí? E o meu aumento, cadê? Né, eles... Ah, então, não vai rolar aumento. Eu perguntei do meu aumento um pouco um pouco depois de eu receber uma vaga. Eu gostava de trabalhar na Vidasoft, bastante. Só que aí eu tinha recebido uma vaga de trabalho na Indexa. E na época, tudo que você buscava sobre Magento caía no blog da Indexa. Tudo. E eles eram uma empresa que eram, tipo, Gold Partner, Silver Partner. Eles já eram, tipo, de uma parceria oficial, real, assim, com o Magento. E eu pensava que Indexa era em São Paulo, não sei o quê. Aí um amigo meu falou, sabia que tem uma vaga de web designer na Indexa? Eu, mas Indexa não é assim em São Paulo. Não, é aqui em Balneário Camboriú mesmo. Quê? Como assim? Tipo, a maior empresa de Magento é na cidade, no interior, no litoral Santa Catarina, que eu moro, sabe? Foi muito surreal isso, muito surreal. E aí eu fui lá, conversei, e eles tinham me oferecido uma vaga com um salário maior. Eu falei, mas eu gosto muito de trabalhar de lá de casa, eu vou perguntar. Perguntei, e aí, vai ter aumento? Como é que tá? Ele, não vai rolar agora. Eu, tá bom, então tô saindo, que eu tenho uma vaga melhor, que lá vou aprender, era todo mundo, tipo assim...
Especialista, né? No, bem especialista.
As pessoas que escreviam os posts, sabe? Que eles manjavam muito, e eu queria aprender mais de Magento, e ali a gente tava correndo atrás do rabo, sabe? Perguntando no fórum, procurando um monte de artigo em inglês, bem, bem simples... E tava difícil, gente, sabe? Então eu queria trabalhar com pessoas que também poderiam me ajudar a crescer com conhecimento de Magento. E aí eu trabalhei na Indexa por 8 meses, mais ou menos. Nesse meio tempo eu me formei na universidade, me formei na Univale. No final de, no final de 2011, início de 2012, a Indexa meio que os investidores saíram e a gente ficou sem clientes. Só que nesse meio termo eu já tava 6 meses formada, já tava visando aí outra... após em desenvolvimento web em Londrina, na UTFPR, e eu conheci essa pós indo pro evento do W3C, a WebBR. Eu conheci lá, eu fui no evento, porque, nossa, W3C, mano, vou saber tudo. E aí lá teve o professor Thiago Campos, e ele apresentou a pós, ele é coordenador da pós, ele palestrou e apresentou a pós no final da palestra dele, e eu falei, caraca, eu quero fazer essa pós. E aí eu fiz, me inscrevi para pós e passei lá em Londrina. É, e aí eu pensei, a Indexa já tá fechando as portas, eu também já tava pensando em ir para Londrina. Então, falou valeu, fui para Londrina. E aí foi engraçado porque o próprio dono da Indexa, o Gabriel, ele falou para mim, você vai ir para Londrina, é? Você vai trabalhar lá na B2B, como é que era? B2B? Aí ele deu... Não sei onde eu vou trabalhar ainda, mas vou ver essa empresa. Aí eu mandei e-mail pra eles, eles estavam com vaga, e eu comecei a trabalhar lá na B2B. Aí lá também era uma empresa focada em Magento, fiz várias lojas em Magento. E aí foi aí que eu gravei o curso, o primeiro curso da School of Net.
Ah, que top, hein?
É, que eu tava trabalhando com Magento na B2B, como front lá. E aí, nos sábados, eu tinha aula na pós, e a pós foi muito legal. Foi meio que mais do mesmo, mas do que eu já tinha visto, muita coisa que eu já tinha visto na graduação, mas foi muito legal porque eu conheci a acessibilidade. Já tinha visto alguma coisa numa matéria de usabilidade na graduação, mas eu nunca tinha tido aula com uma professora cega.
Aí que é o ponto, porque eu lembro que quando a gente estava conversando, estava gravando, assim, pô, eu tô amarradona nessa história de acessibilidade, etc, e não sei o que e tal.
E aí eu tive aula com a professora...
Você acha que mudou muito esse processo de acessibilidade da época que você estava estudando, depois com a sua passada na W3C e até hoje? Você acha que evoluiu muito essa parte de acessibilidade na web?
É, evoluiu algumas coisas, sim. A especificação, inclusive, do IARIA, né, que é a extensão do HTML, os atributos para transformar a sua página, que é dinâmica, eles falam rich application, né, que é página com JavaScript, tudo com JavaScript. Que eram nossas famosas SPAs, né, de hoje, Single Page Application. Essa especificação evoluiu bastante, não bastante, mas ela foi evoluída daquela época até agora, inclusive final de dezembro eles lançaram uma nova versão, então a gente já está na versão 1.1. O HTML5 em si já também está na versão 5.2, a gente nem sabe, nem vê a divulgação.
Que atualiza o tempo inteiro, o browser atualiza automático, né? Então, quando você vê, já lançou o suporte para aqueles módulos, os componentes que eles vão trabalhando, né?
E o que melhorou também em relação à acessibilidade foi testes automatizados, porque é muito penoso para a gente ficar com o fonezinho de ouvido ligando nós, videntes, né, que enxergamos. É muito penoso a gente ficar navegando como uma pessoa cega no computador para entender se está certo. E ainda mais é um recorte do seu momento agora, não é a realidade de uma pessoa cega. Então, isso eu falando só para acessibilidade para pessoas que não enxergam, né? Que são cegas, sem contar os outros tipos, né? Pessoas surdas, pessoas que têm alguma limitação motora. Mas o grande impacto foi porque eu já tinha visto aquele vídeo Acessibilidade Custo-Benefício, que é da Leda e do Horácio. É muito famoso, eu tinha visto já na graduação. E ter aula com essas pessoas desse vídeo foi assim, sabe? Então, assim, a Leda, que foi a minha professora lá na TPR, foi assim, foi muito, muito incrível, assim. De alguma maneira me mobilizou, dizendo, é isso que eu preciso fazer uma tecnologia para o bem, para mudar o mundo, para dar acesso às pessoas, sabe? Eu sempre tive isso em mente. E o e-commerce, de alguma maneira, já não estava mais contemplando com o meu propósito pessoal.
Agora, Vanessa, se alguém quiser falar assim, poxa, achei mega bacana o que a Vanessa falou agora sobre acessibilidade e etc. Qual que é a dica que você tem para alguém começar a estudar mais sobre acessibilidade? Conseguir criar páginas acessíveis, conseguindo ter essa visão... Porque hoje o que a gente faz, no final das contas, né, a maioria das empresas e tal, a gente também tem culpa nisso, o que a gente faz? A gente sabe que tem as tags, os atributos, a gente vai e coloca, mas a gente não para realmente, entendeu? E vai tendo realmente aquela jornada e aquela experiência que a gente acha que as pessoas que têm qualquer tipo de... Eu não sei nem falar em português.
Deficiência.
Qualquer tipo de deficiência, eu estava pensando em inglês. Qualquer tipo de...
Disability.
Exatamente. Qualquer tipo de deficiência possa colocar, né? E, de uma certa forma, é muito triste isso. Eu fico vendo hoje como a gente tem muito usuário na Scofren, tem 150 mil users na nossa plataforma. E a gente fica vendo que o tempo inteiro se fica atrás de mais leads, mais clientes, tentam converter, mantendo churn, etc. Você sabe que o mercado para essa área da acessibilidade é muito menor, entendeu? Depois a gente vai falar sobre, inclusive, mulheres, que a gente tem pouca quantidade de mulheres na nossa área. Eu fico imaginando a quantidade de gente que tem deficiência e depois eu fico pensando as pessoas que têm deficiência que são mulheres ainda, né? Então, como que a gente acaba... indiretamente excluindo, ninguém pensa, não quero saber de mulher, não quero saber de cego na minha página. Mas as empresas acabam, querendo ou não, visando aquela história, lucro, focar, buscar o maior mercado possível e vamos ver, e acabam não tendo essa iniciativa que deveria ter no final das contas, né?
No fim, eles fazem o maior mercado possível exclusivo.
Exato, acaba excluindo. Apesar de ser maior... acaba...
É exclusivo.
É maior, mas é exclusivo ao mesmo tempo, né?
Então, portanto, você mesmo está setando os seus limites. Se você quer ser ilimitado, então você tem que ser inclusivo.
Qual que é a dica que você dá pra galera? Que
então,
tá aqui?
É meio difícil, assim, porque inclusive agora no mestrado, na matéria que eu tô fazendo, a gente tem que desenvolver um sistema. E o nosso cliente, pro grupo de trabalho que a gente ficou, é a Secretaria de Pessoas com Deficiência da cidade de São Paulo.
Top, top!
E a gente está desenvolvendo sistemas para eles e a premissa, critério de aceite, né, é ter acessibilidade, por motivos óbvios, né? Deveria ser motivos óbvios sempre, né, para qualquer coisa que a gente for desenvolver. E os meus colegas, né, essa matéria que eu estou fazendo, eu tenho colegas de graduação, de pós-graduação, doutorado, mestrado, está bem diverso o nosso time. E o pessoal que está começando na graduação, por exemplo, nunca tinha pensado sobre isso. Então, eu tô falando pra eles, eu tô passando alguns materiais pra eles verem. E realmente é um pouco complicado, porque eu não sei se tem um site, eu faço minha culpa, eu não sei se tem um site, tipo, Get Started com Accessibility, sabe, alguma coisa assim, que seja até em português. Mas tem algumas coisas Porque outro dia eu encontrei um site de começar, era Interneting is Hard, que eu achei muito fofo, e a gente precisava de alguma coisa para ensinar a acessibilidade daquele jeito, super fofo, que as pessoas querem fofura, sabe? Porque, meu, o mundo já é duro demais, a gente precisa de coisas fofas.
Não, totalmente.
Então, assim, a primeira coisa, materiais do W3C Brasil. O W3C Brasil produz muito material de acessibilidade para o web. Então, eles têm as cartilhas de acessibilidade, que são textuais, é fofo também. É uma cartilha mais... Não chega a entrar em detalhes técnicos. Eu não sei se ao verão ou se já foi lançado algum fascículo, né? Que tem vários capítulos, assim... por dizer, né, fascículos, e os primeiros são bem, assim, da primeira educação, por que que eu tenho que fazer, quem são as pessoas, quais são os tipos de acessibilidade, quais são...
Esse aí, eu acho que é um ponto importante, porque hoje, quando a gente fala assim, deixar meu site acessível, por exemplo, daí fala assim, pô, mas por que que eu vou deixar o site? Ah, não, pra galera que... É assim que vem o primeiro pensamento de senso comum, né? Ah, pra galera que é cega poder visualizar, né? Visualizar, conseguir interagir na sua plataforma. Mas esses conceitos que estão por trás, inclusive nesses materiais do W3C, tentar deixar aqui pra galera, exato, você consegue ter realmente aquela base, o conceito que tá por trás disso. Eu vou dar um exemplo simples. Você vai criar um vídeo hoje qualquer, né? Ah, não, é só criar um vídeo, faz umas gravações aí, vai no Final Cut, vai no Premiere, no After Effects e faz. Mas aquela base, eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, a gente teve uma matéria sobre roteirização. Então, todo aquele conceito que você vê hoje para gravar um vídeo, para criar um script, inclusive para fazer uma copy de e-mail, para fazer qualquer coisa desse tipo, eu vejo como é importante ter esse conceito, essa base por trás. Então, eu acredito que a parte da acessibilidade acaba sendo exatamente a mesma coisa. A gente quer já ir para o resultado final, mas a gente não tem aquela base, aquela sustentação para você entender o porquê das coisas, né? O conceito da parada.
Então, as cartilhas são ótimas para isso. E tem alguns cursos online, inclusive na Lura tem um curso de acessibilidade feito pelo Natan, que é um colega nosso de trabalho, que é designer e front. E tem, então, também tem, eu tenho algumas palestras de acessibilidade, deve ter gravados em alguns vídeos. Eu tenho uma palestra do Front em Sampa, que fala sobre o iAria. O Reinaldo Ferraz, que é do W3C Brasil, tem várias palestras dele sobre acessibilidade. Você pode procurar no YouTube, né? No SlideShare, pode ver nossos slides, né? Então, assim, procurar esses materiais e mandar ver, começar a praticar. A prática é o que define, né? É o que vai fazer você realmente aprender acessibilidade. A conhecer os leitores de tela, né? Então, basicamente, primeiro exercício de empatia. Põe uma venda nos seus olhos, desliga o monitor e põe uma venda nos seus olhos. Porque só desligar o monitor não é o suficiente, porque a gente ainda vê o teclado, né? Agora, desliga o monitor, põe uma venda nos seus olhos e tenta navegar com o leitor de tela. Pronto. Aí você... A pessoa já entende na hora, sabe?
Em 2 minutos...
Isola completamente a sua audição e tenta navegar, estudar na internet. Se o vídeo não tiver uma legenda, você não vai conseguir. E, por sorte, se você for alfabetizado, porque as pessoas que não escutam não necessariamente são alfabetizadas. Porque como que você vai aprender a ler e escrever sem escutar e falar, sem praticar? É uma coisa muito, assim, que nós que não... Que nascemos no privilégio de não termos deficiências, não passamos na cabeça. Assim.
Para a galera fazer esse teste em 1 minuto, que software que você recomenda para o pessoal baixar e instalar um leitor de tela? Porque quem não está acostumado com isso não sabe nem que software que a galera que tem deficiência usa.
No Mac tem o VoiceOver, que com alguma frequência a gente liga sem querer.
Sem querer, né? Fica bravo ainda, né?
Né? No Linux tem o Orca, que é nativo também. No Windows, eu não sei se tem algum nativo, mas usa bastante o NVDA, que é um software livre, gratuito, feito por pessoas cegas, desenvolvedores cegos, que é para o Windows. E também para o Windows tem um que é um software que é pago, que é o JAWS, que geralmente é um pouco melhor, é um pouco melhor que o NVDA, mas a licença é, tipo, absurda. Tipo, uns $2,000, é um negócio ridículo, assim. Geralmente as empresas pagam os funcionários que são cegos, né? Ou cegas.
E etc. Agora,
só para concluir, fim, a minha monografia de especialização na UTFR foi sobre acessibilidade para comércio eletrônico.
Ah, você juntou o Magento, a sua base com comércio eletrônico, com a parte de acessibilidade,
né? Eu fiz como uma avaliação das lojas mais populares. Eu peguei um ranking, né? Tipo, tinha um ranking lá de melhores lojas da internet naquela época. Alguém fez esse prêmio, assim. Aí eu peguei as top 4, avaliei a plataforma, assim, depois fiz uma avaliação de acessibilidade e depois fiz recomendações de como poderiam tornar os componentes acessíveis usando o IR.
Agora a gente estava falando sobre essa história de você mirar num mercado maior, mas ao mesmo tempo você acaba sendo exclusivo porque tem gente que acaba ficando de fora. Um exemplo muito simples, eu vou até falar que no caso da faculdade que eu fiz tecnologia e mídias digitais, então não foi ciência da computação, não era aquele tipo de faculdade que você entra, 5% da classe é mulher. É tipo, na minha sala era meio que 60, 40, assim, tinha bastante mulher. E etc. Mas a gente sabe que...
Tinha mais mesmo.
Então, pois é. Faz tanto tempo e naquela época, eu lembro que na época de engenharia, mesmo ciência da computação, assim, quase não tinha. Hoje em dia, eu vejo falar, perdi um pouco o contato de estar dentro de sala de aula, né? Porque você escuta falar, você vê algumas pesquisas, mas quando você tá lá na universidade, você consegue sentir esse clima, né? Assim, não, aquele ali é uma faculdade de homem e etc. E no mercado de tecnologia, é evidente, né, que a mulherada tá de fora, né? É bem falar assim, a mulherada tá de fora, não por demérito delas, mas simplesmente pelo fato do mercado acabou gerando esse estereótipo de... ser uma profissão mais masculina, e tem muita mulher que acaba deixando de tentar entrar, ela nem tenta entrar nessa profissão, porque já tem a mesma coisa, falar assim, homem não brinca de boneca, então eu nem vou tentar me divertir com uma boneca, pô. Tô dando um exemplo lá em cima, né, forçando para tentar entender, muita mulher deixa de tentar entrar nesse mercado de tecnologia, exatamente já por ter esse estereótipo. E muitas que entram, muitas vezes acabam tendo que aguentar algumas piadinhas bem sem graça. E tipo, se o cara faz um monte de besteira no código, um monte de coisa, o cara, sei lá. Agora, se a mulher faz uma besteira, não, é por causa que é mulher, entendeu? A mulher não manja muito dessa área. Como que você vê você hoje sendo mulher, e pelo histórico, né, de tudo isso, depois a gente vai falar sobre o Maria Lab, mas como é que você vê isso hoje em dia? Você acha que tá melhorando no final das contas? Ou tá piorando?
Acho que tá melhorando bastante. Acho que essas iniciativas de promover, né, essa inclusão, essa possibilidade, já tá melhorando bastante, pelo menos aqui em São Paulo, né? Capital, grandes centros. Eu acredito que no interior também, porque às vezes quando eu viajo ou quando eu recebo algumas mensagens pelas redes sociais, sou do interior, sou mulher, sou do interior, sou de cidade tal, não sei o quê, me identifiquei com a sua história, sabe? Quando eu recebo essas mensagens, eu vejo que está começando, sim, uma mudança, principalmente das mulheres conseguirem se enxergar nesses espaços que pareciam ser apenas dos meninos. Assim. É que a gente criou uma cultura uma cultura de que existem coisas de menino e coisas de menina, assim, sabe? E coisas de mulher e coisas de homem. E existem algumas coisas, uns questionamentos bem, bem fortes, assim, em relação, bem pesados e radicais até em relação a isso, mas eu acho que são até necessários, tipo, você vai usar isso com o seu órgão genital para ser de menino ou ser de menina?
Sem dúvida.
Não faz sentido. Então, assim, E com esse argumento você quebra. você quebra, né? Então não existe mais brinquedo de menino, porque a mulher, ela tem que dirigir um carro, a mulher, ela tem que, sabe, ela tem que, enfim, fazer tudo hoje em dia. É muito difícil, não muito difícil, depende muito, claro. É muito difícil você dizer que a determinada pessoa tem determinados luxos que ela não precisa entender ou fazer determinadas atividades. É, então, não dá para assumir isso. Então, assim, tá melhorando? Tá. Na minha época também. Quando eu fiz o curso de web design em 2006, era metade, acho que tinha mais mulheres na turma do que homens.
O que eu acabo percebendo, pelo menos com o parâmetro que eu tinha na época, pós-graduação e coisas assim, o que eu conseguia perceber, eu não sei por que isso acabou acontecendo, mas toda vez que você tem um curso mais focado, que nem no meu, tinha a parte de computação, mas também tinha muito a parte artística, roteirização, sistemas de permide, esse tipo de coisa, eu acho que acabava atraindo um pouco mais as mulheres. Mas quando você ia ver a sala da galera de computação, ciência da computação, ali era só homem. Então, o que às vezes eu sinto que o estereótipo não está em relação a mexer com computador, mexer com internet, produzir. O que eu, pelo menos a visão que eu tenho, e pelo menos ao que ficou para mim, é toda vez que é algo extremamente matemático, extremamente exato, que mexe com computação, é a turma dos meninos. Quando entra para a parte mais gráfica, artística, etc., é da turma dos meninos e das meninas. E daí, na parte do computação, a gente acaba vendo pouca mulher. Então...
Engraçado, porque no colégio, as meninas são as que mais saem bem em matemática.
Pois
Nos
é.
Nos cursos de matemática, tem mais graduações, tem mais mulher do que homem.
Você pega uma licenciatura...
Porque envolve ensino.
Exatamente. Você pega uma licenciatura em matemática, você vê mulher pra caramba, inclusive.
Eu estudo no Instituto de Matemática e Estatística da USP. E eu pensei, nossa, vai ter homem lá. Muita mulher. Porque a gente tá dentro do Instituto de Matemática. É muito controverso, assim. Então, a gente começa a ver...
Por que você acha que tem pouco
não fazem mais sentido, essa coisa de achar que uma coisa é de mulher, de homem. Porque computação é mais... Cara, mas não faz sentido. Porque a mulher tá na matemática muito mais que homem.
De onde você acha que saiu esse estereótipo?
Quantos professores homens de matemática você teve no seu ensino fundamental médio?
Nenhum. Absolutamente nenhum. Que eu tô lembrando, nenhum. Um, na realidade. E era substituto.
Pensa só. E olha a imagem que a gente cria. Então, a gente não pode também dizer porque é da natureza da mulher não querer... É um absurdo dizer isso, sabe? É um absurdo.
Da onde que você acha que acabou vindo esse tipo de estereótipo?
Cultural. Não tem outro aspecto. A cultura molda os nossos estereótipos. Então, cria-se alguma cultura. E a cultura, geralmente, ela é imposta com alguma intenção. Alguma intenção de manipular a sociedade para o bem, para o mal, não sei. Sabe? Não tem muito...
São muitos fatores, né? Não é...
Mas o mais forte é o cultural. É o cultural. Cultural, e aí a gente entra, o que é cultura? É a influência da igreja, a influência da economia, é a influência da, enfim, principalmente de instituições religiosas, tipo igrejas, assim, né? É a influência da política, então, assim, é a influência da economia, quando eu falo, a influência do consumo, né? Daquilo que está sendo consumido e, enfim. Então, tudo isso influencia diretamente de como as pessoas da sociedade vão se identificar. É bem profunda essa questão, assim. E aí, o que a gente está fazendo com esse movimento de inclusão de gênero na sociedade? De questionar lugares. E quando a gente fala em inclusão de gênero, é também questionar por que não existem... Ou quase não tem homens fazendo pedagogia.
Exatamente. É muito raro.
Pedagogia é um curso de mulher.
E normalmente, eu vou falar a verdade, a maioria das vezes, eu já ouvi isso uma centena de vezes. Ah, se o cara tá fazendo pedagogia, porque é gay ainda. Né? Então, além disso...
E por que importa a sexualidade da pessoa, sabe? E aí?
Entendeu? É esse o negócio.
E esse tipo de coisa que a gente também... Porque a gente sempre associa o gênero com a sexualidade da pessoa, com a orientação sexual da pessoa. E a gente deveria começar a desassociar essas coisas. Não é porque eu faço computação que eu sou gay. Mas e se eu for, e daí?
Qual que é o problema de ser gay?
Qual fazer... é o problema?
Ou você ser gay e fazer pedagogia, ou fazer pedagogia sem ser gay.
Exato, qual o problema? Tipo, foda-se. O que, que vai acontecer?
Sabe? Agora, falando nessa parte cultural, movimentos, etc., inclusão de mulheres, etc., o que, que é o Maria Lara? Um monte de cara fica ouvindo falar, e daí... e como é que funciona?
A Maria Lab é um coletivo hacker feminista.
O que, que é um coletivo? Explica pra mim o que, que é um coletivo hacker feminista. Eu visitei o site do Maria Lab tentando ficar mais atualizado, inclusive pra gente poder conversar e eu não ficar boiando totalmente no assunto. Mas quando eu vi esse termo, movimento cultural hacker feminista, eu fiquei tipo... Eu fecho o olho e vejo aquela mulherada lá metendo a mão no teclado e não sei o quê. E quando eu fui ver, é um negócio muito mais profundo do que isso, né?
É quase que uma filosofia.
Exatamente.
Se não for, se pá, já é.
Exatamente. O que, que é, afinal de contas? Como é que, na prática, assim?
Então, o que, que aconteceu? Contando um pouquinho da história da Maria Lab, né? A gente começou com um grupo de mulheres que trabalhavam na área de tecnologia, tinham algumas afinidades políticas em termos de gênero, de ação de gênero, né? E a gente pensou, a gente sofre machismo no trabalho, a gente sofre por salários que a gente ganha menos que os nossos colegas, a gente, enfim, é discriminado porque a gente fez tal código ou tal coisa, porque a gente tinha que ser mulher fazendo tal negócio. Também que a gente se juntou por isso, mas depois a gente foi pensando, não, a gente precisa se criar uma força, se unir para que a gente consiga ter alguma sustentação até emocional, para quando situações que acontecer com a gente no trabalho ou em eventos, para a gente poder conversar e saber como lidar, saber como agir, saber como questionar, saber como criticar, né? Então, para a gente se desenvolver também como mulheres que se apoiam, porque também outra cultura que foi imposta para a gente foi que mulher é rival, que mulher é concorrente, que mulher se odeia, né? Então, para quebrar essa cultura, definitivamente.
Você acha que tem conflito entre as mulheres? Mesmo entre as mulheres, existe algum tipo de conflito, alguma coisa nesse tipo de visão? Ou
depende,
você acha?
Depende. Claro, assim, sempre vão ter opiniões diferentes em todos os espaços, entre homens e entre mulheres. Isso é normal. Agora, essa rivalidade, tipo, já foi superada, assim. Claro que isso aqui em São Paulo, em alguns grupos, por exemplo, na Maria Lab. Agora, se a gente às vezes vai para fora, se a gente vai para outras situações, assim, para fora, eu digo, interior do país e tudo mais, você já vê algumas posturas, assim, até corporal.
Mas é interessante, porque quando a gente começa a ver... Mas é interessante, porque, assim, interior, etc., mas eu acho que assim, eu não tô querendo ser exclusivo, tá? Mas normalmente é uma tendência de tudo. Você começa a ver que quando as coisas começam a melhorar, as coisas começam numa capital, você pega uma cidade grande, São Paulo, e você vê, se isso tá acontecendo em São Paulo, é uma questão de tempo para isso acabar se espalhando pro resto do país, né?
Exato.
Você usa isso como parâmetro. Mesma coisa, você fala, isso tá acontecendo no Vale do Silício agora, a gente sabe que uma hora vai chegar no Brasil, pode demorar. Mas você sabe que o movimento está acontecendo.
Exato. Então, assim, a Maria Lab, a gente agora, depois de muitos anos, a gente já está partindo para o quinto ano de existência. Desde que eu estou em São Paulo, a gente fundou a Maria Lab. Mas a Maria Lab começou como um grupo de mulheres sonhadoras. A gente queria ter uma Kombi, botar uns computadores lá, sair, ir para a favela, ir para lugares onde a mulher é muito oprimida, para levar que elas podem buscar outras maneiras de ver a vida, de fazer a vida, e que talvez tecnologia pudesse ser um caminho para trazer uma outra oportunidade de ela viver, assim, sabe? Sem ser caixa de supermercado, sem ser vendedora de loja, sem ser manicure. Não tô dizendo que isso é ruim. A gente precisa dessas pessoas fazendo isso também. Mas não precisa não ser apenas.
E você acha que tá dando resultado? Maria Lab tá funcionando? Você acha? O que acha dos resultados?
Claro que essa coisa de resultados é bem complicada, porque até isso...
É muito relativo, na realidade, né?
A gente questiona porque resultado é uma coisa muito capitalista.
E sim, eu digo assim, resultado...
Que a gente está impactando
pessoas. Vocês estão, exatamente, vocês sentem que está gerando transformação?
Sim, aos poucos, de pouquinho em pouquinho. Não ainda de uma maneira que a gente gostaria e tal, porque a gente tem várias barreiras quando a gente ultrapassa uma barreira, tem outra. Ultrapassa outra barreira, tem outra. E nunca vai acabar. Sim, tem resultados, a gente tem feedbacks muito positivos, a gente... Quais são os nossos impactos? Que as pessoas se conheçam, que elas se troquem, que elas formam essas redes, que elas formem esse apoio, essa troca de informação. Então, hoje, a gente está bem desvinculada à tecnologia como um fim. Inclusive, no nosso site, lá, a primeira coisa que diz é o nosso manifesto, que define a nossa atuação e aquilo que a gente acredita e... nossa atuação, o que a gente faz é sempre com base na nossa manifesto.
A realidade não é mudar só necessariamente o mercado de tecnologia, mas é todo o caminho até chegar a ele.
Né, exato. Então a gente diz que hoje a gente é um coletivo de gênero e política e suas tecnologias.
Legal.
Como fazer gênero, como fazer política e como usar a tecnologia como meio para que a gente possa atuar nesses dois campos.
Eu acho interessante porque hoje em dia, de uma forma ou de outra, acabou também gerando-se em algumas... Essa grande polarização, esse momento que a gente está vivendo no Brasil, que não é um momento fácil e simples de se entender, principalmente, por exemplo, você está no Facebook, você acaba vendo mais notícias do assunto que... mais interesse dos amigos, que tem mais opiniões parecidas com as suas, e você acaba gerando umas bolhas em torno de você. E eu percebo, assim, um estereótipo muito grande que está gerando em relação a essa parte de feminismo. Tem muita gente que leva ao extremo, entendeu? E tem muita gente que fala, isso não é nada, entendeu? Isso aí é só a mulher querendo colocar, mas muita gente fala, não, cara, que loucura, as mulheres querem dominar o mundo e quer fazer o homem desaparecer. Então tem esses dois lados, não é simples. Como que você vê esses movimentos hoje em dia?
Não, eu acho de extrema importância porque são movimentos que questionam o status quo. E a gente precisa ter sempre a nossa atual situação questionada. Ainda mais se alguém está dizendo, ei, eu estou incomodada aqui. Tem alguma coisa que não está sendo justo, não está sendo como poderia ser. Então, movimentos como o feminismo, eles trazem esses tipos de reflexões e questionamento, não só trazem isso, como eles trazem a prática disso, né? De como que poderia ser diferente, como todo mundo ganha com essa diferença.
Você
essa
já
diferença
sofreu...
do atual.
Foi? Você, particularmente, você já sofreu algum tipo de preconceito?
Sempre, todo dia.
Como é que é?
É um pouco diferente, mas...
É mais velado o negócio, né?
De que algumas mulheres... Mas tem
mulher que sofre na cara dura. É porque é mulher, ponto. Agora, eu percebo que muitas vezes, inclusive em ambiente de trabalho, é um negócio mais velado, né? Muitas vezes acaba acontecendo. Fica ali meio que... numa zona meio cinza, mas você sabe que tem alguma coisa ali por trás. O que você acha?
Então, eu acho que, assim, no meu trabalho não tem isso, mas quem consome o meu trabalho, muitas vezes eu percebo disso. Então, por exemplo, alguns alunos, porque, enfim, alunos, você tá dando de cara com um monte de gente de TI, um monte de homens, né? A maioria dos meus alunos são homens ainda. Dá mais cursos de mais avançados, assim, eu só fico torcendo que sempre tenha uma mulher para ficar ali comigo, sabe? Me dando uma sustentação emocional. Mas, às vezes, eu não tenho essa sorte de ter uma mulher aluna junto comigo. E às vezes eu tenho a sorte de ter uma turma maioria mulher. Por exemplo, o curso de Angular, geralmente tem uma ou duas mulheres. Aí me dói o coração. Mas pelo menos tem eu lá, quando só tô de mulher, pra mostrar que eu...
Exatamente,
vocês,
totalmente.
Eu tô ensinando vocês. Feminismo é importante. Eu sou feminista. Eu entendo os meus limites. Eu entendo as minhas áreas de atuação, onde o feminismo me ajuda a me acalmar e não colocar a culpa em mim, sabe? No meu indivíduo, e entender que isso é um problema de muitas pessoas e não sou eu pessoalmente que sou errada, sabe? Não sou eu que sou uma pessoa mar, sabe? Que sou uma pessoa que não tem capacidades. Na verdade, isso é um problema sociocultural e que... E que todas nós passamos por isso. Então, para mim, isso é muito bom. E entender isso me ajudou a entender, principalmente, a saber lidar com as situações, né? E tudo mais. Então, para mim, é muito importante. E se o problema, assim, o problema que eu vejo que os homens não entendem é feminismo, porque isso não afeta diretamente eles, mas afeta indiretamente. Porque se eles não entenderem o porquê que o feminismo é importante, eles vão ter dificuldades para se relacionar com as mulheres, tanto afetivamente quanto relações de trabalho, relações de amizade. Vão ter dificuldade em criar suas filhas, vão criar filhas com alguma situação.
Tem um monte de gente que apronta, vamos dizer, em ambiente de trabalho, fica com aquela historinha, mas o cara é pai de 5 filhas, né? Tipo, é uma parada mega, mega, mega contraditória, né?
Então... Exato. E aí, quando você falou assim, porque... O dia tem gente que fica pensando que o feminismo é a mulher querendo dominar o mundo. A gente domina o mundo. A gente não precisa disso. A gente é mais de 50% da população e mãe do restante.
Muito boa.
A gente já domina o mundo. A gente não quer isso, porque a gente já domina o mundo. Agora o que a gente quer é que, enfim, que o feminino seja valorizado.
Meu, mega prazer ter esse papo contigo, mega bacana ver toda essa trajetória, entendeu? Inclusive pessoal e profissional, e toda essa agenda pessoal sua, eu acho que acaba sendo, assim, mega inspiração, entendeu? Para as outras mulheres, inclusive, que estão vendo essa entrevista, entendeu? Eu tenho uma colega de trabalho, a Manu, ela trabalha comigo, e quando eu falei que eu ia chamar você, ela, tipo, pesquisou no LinkedIn, eu falei, nossa, essa é das minhas, ela é mega feminista e tal. Então, meu, mega feliz de a gente conversar, eu acho que deu para ter uma boa visão dessa parte de acessibilidade e também mulheres no mundo da tecnologia e pra galera ver aí que a mulherada tá com tudo aí, beleza?
Muito obrigado aí. Gratidão, pelo seu tempo. Gratidão, Wesley.
Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Somcast. Eu realmente espero que você esteja gostando e acompanhando todos os nossos episódios, que semanalmente a gente vem publicando. Eu também gostaria de pedir para que você seguisse a gente no Instagram. A gente está colocando muito conteúdo bacana e a gente está também fazendo alguns sorteios por lá. É @schoolofnetcursos. E é claro, não deixe de seguir a gente também no nosso canal do YouTube. A gente sempre está postando muito conteúdo bacana lá para você. É youtube.com/schoolofnetcursos. Bom, pessoal, é isso aí. Eu realmente agradeço por você ter assistido esse nosso episódio do Somcast e até a nossa próxima semana.